Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 9 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de outubro. Chegamos já ao mês de outubro. Que Deus abençoe esse mês aí para cada um de vocês, para nós todos, né? Seja um mês de muitas bênçãos. Então, ótima tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Renato Nogueira, nosso Renatinho, pronto para contribuir aqui conosco no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você, Renatinho. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia. Vamos que vamos, hein? Desde cedinho aqui, a gente coladinho. E lembrando, né, como as previsões dariam de um mês cheio de calor até agora, tá um mês fresquinho, hein, Kátia?
Tá, pra mim também tá de boa, tá fresquinho. Semana passada tivemos dias mais quentes, mas verdade, como ele estava ventilando bastante, não dá nem pra reclamar, né, gente? É claro, cada casa é um caso, a pessoa que fica ali trabalhando no sol não é brincadeira, tá? Mas falando em previsão do tempo, neste momento em Ilhéus faz 30 graus, está pouco nublado, tá? Aí informa a previsão que pode ter chuva forte amanhã às 10 da manhã. Vamos aguardar, né? Há a possibilidade, mas vamos aguardar, ok? Segundo aqui a previsão do tempo, isso mesmo, em tempo real aqui pra você. Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta segunda-feira, dia 2 de outubro, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda. São duas lojas, né? A Supermoda e a Omara Calçados. As duas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes, 12 horas e 12 minutos. Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: capital e região metropolitana de Salvador tem mais mortos pela polícia que Rio e Recife juntos. Hoje ainda comentaremos sobre isso.
Meio Norte, Teresina, surpresa no Brasileirão. Bragantino bate o Verdão e é o novo vice-líder.
Jornal Diário de Pernambuco, parques de diversão. Fiscalização compartilhada dificulta a responsabilização.
Folha de Pernambuco, concurso unificado. Veja as vagas e como se preparar.
Jornal do Comércio Recife, juros derrubam a indústria mais avançada do país.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Estatuto dos Idosos, os desafios após duas décadas.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. São Luís será a primeira capital a receber blitz de inspeção da qualidade da telefonia móvel. Olha, interessante esse negócio dessa blitz, hein? É bom mesmo, tem em todo o país.
O Globo Rio, escolas públicas, apenas 30% das salas de aulas do país estão climatizadas.
Ô, gente, e com essa onda de calor, hein, que vem pra aí, imagine, Renato, o que os nossos estudantes não vão passar em muitas escolas, né, nesse calorzão aí. Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. cresce a pressão para Lula indicar jurista negra ao STF.
Zero Hora Porto Alegre. Inadimplência com contas básicas como água e luz é recorde no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo Porto Alegre. Brasil assume Conselho de Segurança da ONU, driblando temas espinhosos.
Estado de Minas, BH, Conselho Tutelar, eleições, tem filas e imprevistos.
Vamos falar ainda hoje da eleição do Conselho Tutelar na Bahia, vamos falar um pouquinho de Salvador, de algumas cidades baianas, falar sobre Ilhéus, divulgar aqui quem são os novos conselheiros aqui em Ilhéus, já temos aqui toda a lista, tá? Folha de São Paulo, projetos de 24 bilhões ao ano ameaçam as metas fiscais.
O estado de São Paulo, indústria brasileira. País precisa investir 456 bilhões de reais ao ano no setor de transformação.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. O imposto já deixa compras pela internet até 8% mais caras.
80%.
Até 80% mais caras. É. Quanto foi que eu falei? Eu falei quanto?
8.
8? Então vou repetir. Imposto deixa compras pela internet até 80% mais caras.
10 vezes mais.
Pesou no bolso, viu, Renato?
Muito.
É, Renato. Quem gosta de comprar pela internet agora tá chiando.
Tô chiando.
Eu mesmo já parei.
Comecei a chiar agora.
Eu já parei. Não tem condições, tá difícil.
Viu? É verdade. Folha de Londrina, Paraná. Preço de cesta básica tem quinta queda seguida em Londrina.
Lá em Londrina, viu, gente? No Paraná. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Você pode enviar sua reclamação, sua denúncia para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Você pode enviar aí a sua mensagem escrita, tá, de texto, para o WhatsApp, ou até mesmo uma mensagem de áudio de 40 segundos, mais ou menos, né? Então, envia aí a sua mensagem, nós vamos divulgar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente libera essa participação do ouvinte. Então já aproveita para enviar aí a sua mensagem, ok? Vamos de informação aqui no noticiário regional. Vamos passar por Uruçuca, né? Porque lá em Serra Grande teve aquele festival maravilhoso de gastronomia, né, gente? Arte e gastronomia. A gente vai falar sobre isso. O prefeito Moacir Leite Júnior destaca aí o sucesso da sexta edição do Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande. Então, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, disse que a realização do sexto Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande representa uma luta da comunidade. Ele comentou que é a sexta edição do festival, apesar das dificuldades, da falta de recursos, mas buscando parcerias importantes, trazer esse apoio para realizar o evento. O Moacir enfatizou que o Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande é comentado não só na Bahia, mas no país inteiro. Foi um sucesso, estão todos de parabéns. O prefeito de Uruçuca destacou o apoio da prefeitura. A prefeitura é parceira, fomos buscar o apoio do SEBRAE, através do diretor Franklin, através do presidente do conselho, Dr. Humberto Miranda, sindicatos produtores rurais de Uruçuca e do SENAR. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, agradeceu o apoio dos diversos parceiros que contribuíram para o sucesso do Festival de Arte e Gastronomia e disse: agradeço a toda a comunidade de Serra Grande, aos empresários que participaram do evento de grande importância para a Serra e para Uruçuca. Serra Grande, gente, está no município de Uruçuca, né? E é um paraíso. E a gente se convir que nessas gestão aí, sete anos de gestão do Moacir, Uruçuca, Serra Grande tem tido um destaque muito grande, né? E esse festival surgiu na gestão dele, então já é a sexta edição e ele vem sempre apoiando. A coordenadora esteve aqui no programa, né? As chefes Deia e a Cris também estiveram aqui, falaram sobre isso. E parabéns a todos envolvidos, estar no Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande, não só os chefes de cozinha, né, todos os empresários que participaram, parceiros, a própria Prefeitura de Uruçuca, e que cada vez mais este festival cresça e receba mais e mais pessoas ali em Serra Grande para aproveitar esse momento. No sábado estava bem movimentado lá a praça de Serra Grande, viu? Super movimentado, muita gente lá curtindo o Festival de Arte e Gastronomia. Então, parabéns a todos os envolvidos, tá? 12 horas e 19 minutos, vamos mudar de assunto, né, Renato? Porque vamos falar aí de acidentes. Dois jovens morreram após colisão de motos na rodovia Ilhéus e Itacaré, né? Infelizmente.
Pois é, dois motociclistas faleceram após uma colisão na BA-001, no trecho Ilhéus e Itacaré, na noite do último sábado. As motos que eles conduziam bateram de frente na Serra da Região Grande, na região de Serra Grande, melhor dizendo. Luanderson Lima, de 25 anos, morreu no local. O outro condutor, Reginaldo Ramos, de 23 anos, foi levado para o Hospital Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, mas não resistiu. Luanderson era entregador de gás. Logo após a batida, botijões explodiram incendiando a moto. A vítima teve o corpo carbonizado. Os dois motociclistas eram moradores de Serra Grande, distrito litorâneo de Uruçuca. O corpo de Reginaldo foi sepultado ontem em Serra Grande. Recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica, o corpo de Luanderson ainda não havia sido liberado até o fechamento da publicação. Atropelamento. Outro acidente ocorrido na região também teve desfecho trágico. Na última quinta-feira, dia 28, o idoso foi atropelado por um ônibus da São Miguel, próximo à Avenida Uruguaiana, no Malhado, aqui em Ilhéus. A vítima, Moisés Miguel dos Santos, teve as duas pernas esmagadas pelo veículo e sofreu fraturas expostas. Ele foi levado ao Hospital Costa do Cacau, mas faleceu ontem, aos 84 anos.
Que triste, viu, gente, esses últimos dias aí, esses acidentes horríveis. E esse caso desse idoso aí, meu Deus do céu. Eu só me dei conta na sexta-feira à tarde, né, que tinha ocorrido esse acidente horrível em Ilhéus. Ou seja, mais uma pessoa, né, Renata, atropelada por um ônibus coletivo em Ilhéus, com pernas esmagadas e depois não resiste e acaba falecendo. Que triste, viu? Que triste. Não tô aqui pra culpar motorista de ônibus nenhum. Mas a gente sabe que os ônibus que circulam por aí caem nos pedaços, né? Alguém já viu os ônibus novos circulando? Porque eu não vi ainda, viu, Renato? Sinceramente, não posso dizer que vi, porque eu não vi. Eu vi no dia que chegaram, desfilaram na cidade, mas depois eu não vi atendendo a população, tá? Se está atendendo, pode mostrar aí. Mostra, divulga, que a gente divulga também. Mas aí em Ilhéus ainda precisa, porque essa empresa aqui, ó, essa empresa São Miguel, não chegou com ônibus novo ainda não. A outra empresa, sim, a Via Metro já apresentou ônibus novos, mas essa empresa São Miguel ainda não apresentou ainda ônibus novos, tá? Não pode nem dizer. Ah, que não tem, até agora nada, né? Ai, ai. 12 horas e 22 minutos, nós vamos então liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 23 minutos, liberada a participação do ouvinte. Então, por favor, pode enviar mensagens aí para nós no WhatsApp 98829-1029. E os nossos ouvintes podem enviar mensagem escrita, né, de texto. Ou uma mensagem de áudio de 40 segundos, mais ou menos, né? E o Renato já está circulando ali pelo nosso WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvinte. O que é que temos por aí, Renato?
Ok, tem um ouvinte que diz o seguinte: boa tarde, Kátia Gomes, não quero me identificar, mas o povo de Urucutuca estão pegando o primeiro ônibus na subida, só para virem sentado. Isso é um absurdo.
Meu Deus do céu. Essa é a situação do pessoal de Urucutuca para poder pegar um ônibus, Renato. E poder vir sentado? Que coisa. Oh, você sabe por que eu fico observando? Não, dá vontade de rir mesmo, porque pelo amor de Deus. Gente, manda um ônibus só para a comunidade. Aí o ônibus lota rapidinho. Aí a maioria fica em pé, embolado. Aí agora, para poder sentar, as pessoas estão se adiantando. É brincadeira, né? Rapaz, difícil, viu? Difícil. Tô recebendo aqui reclamação também. Chegando aqui no Instagram, pessoal aqui mandando pro direct, falando de atraso de salário, né? De funcionários aí do Hospital São José, Santa Casa de Leus. O que que tá acontecendo? Já é atraso de novo em repasse? Por parte aí do SUS? Explica pra nós o que que tá ocorrendo, né? Só tô comentando aqui o que estão pedindo muito pra falar, mas explica aí pra nós o que que está ocorrendo, ok? Mais alguma coisa aí, Renato? O povo hoje está light.
Boa tarde, Kátia Gomes e Renato. Meu nome é o Newton César. Já estou ligado nesse programa maravilhoso. Manda um alô para Meire e Rita. E também o Vistoso. Todos ligados no Jornal do Meio Dia.
Então, um abraço para Meire. Quem mais? É muita gente, Renato.
O Vistoso.
Vistoso.
Todos curtindo aí o nosso...
Muito obrigada, tá? Pela audiência, um abraço pra vocês, tá? Obrigada mesmo. Ah, na sexta-feira um ouvinte mandou aqui uma reclamação, até com vídeo, né? Ele fez o vídeo e mandou aqui pra mim no direct do Instagram. Indignado. Só que quando ele mandou já foi no final do programa e não deu tempo eu falar aqui, né? E aí quando eu percebi, realmente eu já tinha terminado o programa. Ele mostrando... ali no Pontal, o carro do lixo na contramão. Não tem lógica, né, Renato? Porque o carro do lixo também tem que andar na mão correta, não é isso? Ou eu tô errada? Aí ele indignado, ali próximo à passarela do álcool ali. Praticamente já era, ali já é a passarela do álcool. Aliás, é a passarela do álcool. Aí ele fala, não, Cátia, pode isso aqui? Na contramão, fecha a rua e a gente fica aqui parado esperando. Realmente, viu? O pessoal aí da empresa de lixo, que recolhe o lixo em Deus. Vamos orientar os motoristas para seguir pela mão correta, sem atrapalhar o trânsito, né? Porque contramão não tem nem lógica, tá? Assim fica difícil.
Agora também, Kátia, a gente aproveita para chamar a atenção de alguns moradores, porque às vezes, na mesma rua, as pessoas não têm condições de fazer via dupla e faz. E aí não tem como o caminhão entrar. Às vezes os caminhões vêm de ré porque não é o único jeito deles saírem. Então tem que chamar atenção também para
muitos moradores. Só que nessa rua a gente percebe que só para o carro de um lado e realmente estava desse jeito que eu vi na imagem, né? Uhum. Os carros que param só de um lado e o caminhão estava na contramão mesmo, né? O correto era ele seguir na mão normal, que ele podia passar ali normalmente. Verdade. Pelo vídeo que eu vi, tá? Enfim. Então a gente pede isso aí. E claro que as pessoas também tenham compreensão, né? A gente estacionar de forma correta nas ruas. E por falar em recolhimento de lixo, 11 horas da manhã não tinha lixo recolhido ainda no Alto Bela Vista, aqui no Banco da Vitória. O que tinha de sacola de lixo nas portas. E aí quem mora no Alto Bela Vista, neste momento, o lixo já foi recolhido? Confirma para nós, por favor, vocês aqui do Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória, por volta das 11... não tinha sido recolhido. Tava lá um monte de sacolas ainda, tá? Eu observo que acontece isso muito na segunda-feira. Por que que não passa mais cedo para recolher esse lixo? Passam mesmo? Hoje ou só vão passar amanhã? Qual é a real situação? Fala para nós aqui, vocês moradores do Alto Bela Vista, aqui no bairro Banco da Vitória. Envia aí a mensagem para o 988291029. É o nosso WhatsApp. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia, Bédia, Quequinho, Bium Lima de Maria Preta. Manda um alô para toda a minha família e o Wesley, aniversariante do dia hoje, hein? Obrigado.
Então, o Wesley é o aniversariante do dia.
Isso.
Então, parabéns para você, Wesley. Saúde, felicidades, tá? Aproveite o seu dia. Agradeço muito a Deus por mais um aninho de vida. A gente pode ir para o intervalo e na volta a gente abre mais espaço para participação do ouvinte. Claro, você pode enviar, tá? A sua mensagem escrita, tá? Para o 988291029 ou até mesmo sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Envie, aproveite, porque não deixe para enviar no finalzinho do programa, fica complicado para a gente divulgar e você deixa de divulgar a sua mensagem, tá? Então, envie aí para nós logo, a partir de agora, a sua mensagem com reclamação, denúncia, sua opinião aí no 988291029. Nós divulgaremos no segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço.
Horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Super Moda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, o ouvinte pode enviar aí mensagem para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029, tá? E nós divulgaremos. Enquanto o Renato dá uma navegada aí, esperando ter mais mensagem de ouvintes, vamos aqui de... tem mensagem aí? Divulga uma, Renato. Depois a gente volta aí. Vamos lá?
Obrigada. Ô, Gabriela FM, Kátia e Renato, uma sugestão para a retirada daquela iluminação na pista dupla, na nova pista do centro, e colocar a iluminação na calçada onde o povo trafega, porque até para nós motoristas é difícil à noite enxergar. O carro não precisa de iluminação. Colocar a iluminação para iluminar os carros, talvez de uma estética melhor. Mas o povo que anda, que precisa da iluminação na calçada, não tem. E no aeroporto a mesma coisa, aqui aquela região escura, porque a ANAC não permite que quando acender a luz da pista, apaga a luz do poste, não precisa não ter iluminação. Enquanto não usa o aeroporto à noite, aquilo ali poderia estar iluminado. Itamar, Urbis e Ilhéus.
Entendemos, seu Itamar. Então, seu Itamar da Urbis está aí, né, dando a sugestão, falando sobre isso, e eu concordo com ele, porque... principalmente naquela área ali próximo ao aeroporto, é muito escuro mesmo, né? Não sei como é que as pessoas... Outro dia eu vi uma senhora saindo da calçada com uma criança no carrinho. Gente, quando a gente viu, já estava em cima, assim, sabe? Tava muito escuro, ou seja, onde ela estava, a gente não via.
É, sem falar também que tem muita gente que faz atividade física, né?
Uhum.
É, muita gente também que usa ali para ir descer, voltar para o trabalho, caminhando.
É verdade, é verdade. E aí a sugestão aí do seu Itamar da Urbis daqui de Ilhéus.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia Gomes e Bed. Perdi meus documentos na semana passada com CNH, identidade e CPF. Título de eleitor em nome de Elomar Luquini de Cerqueira Silva. Por favor, quem encontrar... liga no celular 981865405. Vou repetir, os documentos de Elomar Luquini de Cerqueira Silva. É, o número do WhatsApp é o 981865405. Por favor, acredito na audiência desse programa, me ajuda. Então, gente, quem, por favor, conseguir encontrar a carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, CPF, título de eleitor do Elomar, entre em contato com 981865405 ou entre em contato aqui com a gente para a gente ajudar nessa entrega desses documentos, tá bom?
Pronto. O ouvinte que mandou a mensagem na sexta-feira com um videozinho mostrando o caminhão da empresa de lixo na contramão, exatamente na rua da passarela, que é a famosa passarela do álcool, ali próximo ao restaurante japonês. E ele diz aqui, pois é, Kátia, dava muito bem para ele passar se fosse pelo caminhão certo, né, de forma correta, né? Mas essa galera do caminhão de lixo parece que não gosta muito de respeitar e prefere ir pela contramão. Um absurdo isso, né? E aí eu tô aqui revendo o vídeo, realmente, viu, Renato? Dava muito bem para ir pela mão correta, tinha espaço suficiente, só que simplesmente o caminhão veio na contramão e ainda ficou no meio da rua, tá? Então, tá aqui, o ouvinte tá ligado, tá vendo o Jornal do Meio Dia, ele já mandou aqui a mensagem, ainda falando um pouco mais sobre o que ocorreu aí na sexta-feira, tá? Então a gente pede essa empresa de ônibus aí que faz o recolhimento de lixo, os motoristas, vamos É, empresa de ônibus, ó. Empresa de lixo, perdão. Mas a gente pede esses caminhões, né? Dessa empresa de lixo que atua em Ilhéus. Vamos seguir pela mão correta, né? No caso ali na Passarela do Álcool, quem está na Rua do Pontal, por exemplo, na Pracinha do Pontal, né? É uma mão só. Você segue em direção à Passarela do Álcool. Ele já estava fazendo sentido contrário. Ele já estava chegando ali na esquina daquele restaurante japonês. Então, assim, e no meio da pista, né? No meio da rua, atrapalhando quem estava seguindo de forma correta. E aqui o vídeo está bem explicadinho. O ouvinte está acompanhando, acabou de enviar mais informações aqui falando sobre isso, tá? Mais alguma coisa, Renato?
Tem sim. Nós chegamos aqui rapidinho. É, boa tarde, Kátia Gomes. Me chamo Júlia, da Vila Campinhos. E gostaria de mandar um alô para o meu pai Cláudio e minha mãe Maria, minhas irmãs que moram na Vila Olímpica. E um alô para minha cunhada Vanessa e meu irmão, que está lá no Mercado Nenê, no Iguape. O nome dele é Jussier. Um alô também para o meu irmão José Cláudio, em Ribeira das Pedras, e minha cunhada Marcela. Eles não perdem o programa.
Então pronto, obrigada a todos vocês pela audiência, tá? Um abraço. Muito obrigada mesmo. Obrigada a quem está ligadinho no Jornal do Meio Dia, Rosana Nascimento, Jéssica Santos, ligadinha também. Obrigada pela audiência, tá? Mandando aqui um abraço. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Elvira Maria, minha amiga, ela é direto dos Estados Unidos, ligadinha também. Um abraço para vocês, tá? Renato, vamos aqui de informação. Depois a gente retorna aí ao WhatsApp para divulgar mais mensagens dos ouvintes. Então vocês podem continuar mandando, que daqui a pouco a gente retorna ao WhatsApp. 98829-1029. 98829-1029. Esse é o WhatsApp, tá? Para você mandar aí a sua reclamação, a sua denúncia, ok? Nós divulgaremos. Vamos falar, Renato, sobre essa eleição dos conselheiros tutelares. Vamos começar a falar aí sobre Salvador. Salvador elege 120 conselheiros tutelares. Não é isso, Renato? Acompanhe comigo. Vamos divulgar essas informações para os nossos ouvintes. Os 120 conselheiros e conselheiras que vão atuar nos 24 conselhos tutelares de Salvador no quadriênio 2024-2028 foram eleitos no domingo ontem. A apuração dos votos, que terminou com atraso por volta da atraso de uma hora, né, indicou que 69.652 mil eleitores compareceram às urnas nas 430 sessões existentes nas 76 escolas municipais e estaduais da capital baiana. Além de Salvador, também foram escolhidos 2.225 conselheiros para compor 445 órgãos existentes no estado da Bahia. De acordo com o último boletim do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, na Bahia foram utilizadas 4.146 urnas. As cidades de Gandu e Teixeira de Freitas tiveram votações adiadas por causa de decisões judiciais que beneficiaram candidatos que estavam impugnados. Não houve tempo de colocar o nome deles nas cartelas. Ainda não há uma nova data para as eleições nesses dois municípios. Eu me recordo que na noite de sexta-feira já foi emitido esse comunicado lá em Teixeira de Freitas, né? E no sábado já estava circulando já todas as redes sociais, né? O grupo de WhatsApp, as pessoas informando que não teria eleição no dia 1º, no domingo, lá em Teixeira de Freitas, tá? E tem mais informações aí, né, Renato?
É isso. Pela primeira vez, a eleição para os representantes dos conselhos tutelares foi realizada em todo o Brasil de maneira unificada, inclusive com urnas eletrônicas. Os 120 conselheiros e conselheiras eleitos passarão por capacitação e tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2024. Os escolhidos terão o objetivo de zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente por parte da família, da comunidade e do poder público, além de fiscalizar a atuação de órgãos e entidades governamentais e não governamentais.
Pronto, a gente acaba de divulgar então os 120 conselheiros tutelares que foram eleitos em Salvador, na nossa capital baiana. Agora nós vamos falar de Ilhéus, tá? quais são, quem são os eleitos, né, para o conselheiro e conselho tutelar em Ilhéus. Então vamos por zona. Zona Sul, tá? Os eleitos para o Conselho Tutelar em Ilhéus. Edileuza Cardoso, com 834 votos. Mari Melgaço, com 613 votos. Irismara Evangelista, 555 votos. Marinaldo Benevides, 521 votos. Thaís Couto, 432 votos. Então tá aí a quantidade de votos de cada um desses conselheiros, no caso da Zona Sul. Vamos para o Conselho Tutelar da Zona Norte. Os eleitos foram Mônica, com 442 votos, Pastor Matos, 317 votos, Bárbara Dantas, 262 votos, Cida Nascimento, 262 votos também. Olha só o empate, a Bárbara e a Cida. E a Nayana Dinizan, 158 votos. Vamos para os eleitos do Conselho Tutelar Centro-Oeste, aqui em Ilhéus. Jorge Conceição, 460 votos. Glória, 444 votos. Rosilma Mima, 440 votos. Nelito Júnior, 437 votos. E Gerlene Eutímio, 402 votos. Recebi aqui os cardzinhos, tá? Do próprio conselho, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Que também tem aqui no card a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, a Prefeitura de Ilhéus. Então tá aqui, oficialmente, aqui os cards que eu recebi desde cedo com essas informações. Então, só relembrando, tá? Em relação ao Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ilhéus, né, está parabenizando aí os conselheiros e conselheiras eleitos, e nós também parabenizamos, desejamos aí um bom trabalho a todos vocês. Exerçam com muita propriedade, com muita firmeza e com muita seriedade, tá? Essa função, a função do conselheiro tutelar é muito importante, tá bom? Parabéns a todos os eleitos. Então, só comentando aqui também um detalhe, claro que a capital baiana foi o maior número de eleitores, né? Mais de 60 mil eleitores foram lá, né, Renato? As urnas e votaram, lembrando que as pessoas aptas, né, a votarem nas eleições normais, foram lá no seu colégio eleitoral e puderam votar e eleger conselheiros tutelares. Aí eu tenho aqui números de várias cidades da Bahia, né, número de eleitores que compareceram às urnas. Das cidades do interior da Bahia, sabe qual foi a que mais teve eleitor que foi lá votar? Ilhéus. 10.364 eleitores. Olha que interessante, Renata. Aí tem aqui várias cidades aqui da região, a quantidade de eleitores que foram às urnas. Em Itabuna foram 6.901 eleitores, tá? Que foram ontem lá votar. Por exemplo, Bicaraí, 3.690. Estou só citando algumas cidades aqui do sul da Bahia, tá? Mas nas cidades do interior da Bahia, entre todas as cidades aqui do interior da Bahia, tem uma lista imensa aqui. Ilhéus foi a que teve o maior número de eleitores, que foi às urnas ontem para escolher, então, os conselheiros tutelares. Ilhéus, 10.364 eleitores. Que legal, viu? Que bom que muita gente foi lá votar e ajudou, então, a escolher aí esses conselheiros para o Conselho Tutelar em Ilhéus, que está dividido aqui por zona sul, zona norte e o centro-oeste, né? A zona centro-oeste, que bacana, tá? Então, parabéns a todos os envolvidos nessa eleição para conselheiros tutelares em toda a Bahia e aqui em Ilhéus. 12 horas e 49 minutos, mandar um abraço para o Ratinho Menezes, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço para você, Ratinho. Obrigada pela audiência de sempre, viu? E falar em audiência, eu quero agradecer aí o carinho que eu recebi de muitos ouvintes. Enviaram algumas mensagens para mim no fim de semana. Muito obrigada, tá? Um beijo para vocês. Renato, o que temos aí no WhatsApp da Gabi? Tem mais alguma mensagem de ouvintes para serem divulgadas? Tá tudo light, tudo ok? O povo tá light. Bem, 12 horas e 50 minutos, vamos de mais informações, por favor. Vamos trazer uma informação importante para os nossos ouvintes. Eu sei que o povo vai chiar, né? Mas o gás de cozinha fica 6,5% mais caro aqui na Bahia, Renato? Como assim?
Pois é, Kátia Gomes, o baiano pagará pelo menos 6,5% mais caro na compra do gás de cozinha. O reajuste começou a valer ontem. A empresa que comprou a refinaria de Mataripe em 2021, a Acelen, informou que este percentual é o definido para as distribuidoras. Com isso, o reajuste pode ser ainda maior para o consumidor. A estimativa é que o botijão de gás de 13 quilos fique até R$ 7,00 mais caro para o consumidor, segundo informe do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, Sindregvas. No mercado, no sul da Bahia, o botijão pode chegar a R$ 130,00, hein?
Mas aqui em Léo já custa isso, né? Não é isso?
É.
Então deve aumentar um pouquinho mais, né?
Como aumenta R$7,00, deve ir para R$137,00, né?
Pois é, né? Então vamos aguardar aí, né, gente, para ver como é que fica, né? Não é mole, não. Para um pai de família que ganha um salário mínimo, sustentar aí a família e pagar esse valor aí no gás de cozinha, viu, gente? Não é brincadeira. A depender, então, de quantos membros são, hein? Quantos membros tem aí na família, não é brincadeira, não. Bem, 12 horas e 51 minutos, nós vamos de mais informações para os nossos ouvintes. Chegou mais alguma mensagem para divulgar, Renato? Senão a gente vai passar direto, né, divulgando mais informações para os nossos ouvintes. São 12 horas e 52 minutos. Vamos lá, vamos passar pela capital baiana novamente, falar sobre essas questões de violência. Olha, Salvador e região metropolitana registram mais que o triplo de mortes em confrontos com policiais do que o Rio de Janeiro e Recife juntos no mês de setembro. Então, Salvador e região metropolitana registram mais que o triplo de mortes em confrontos com policiais do que Rio de Janeiro e Recife juntos em setembro. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Fogo Cruzado, que faz mapeamento da violência armada. Segundo o Fogo Cruzado, neste período, 177 pessoas foram baleadas na Bahia, 137 morreram e 40 ficaram feridas. Dessas, 46% foram atingidas em ações policiais. O Fogo Cruzado registrou em Salvador e região metropolitana 74 tiroteios em ações policiais que resultaram na morte de 72 pessoas e deixaram 13 feridos. Entre os mortos, 31 deles foram atingidos nas cinco grandes operações policiais que ocorreram no período. No mesmo período, no Rio de Janeiro, foram registrados 38 tiroteios em ações policiais, com 13 mortos e 21 feridos. Já em Recife, capital de Pernambuco, foram 10 tiroteios, com 6 pessoas mortas e 4 feridas. O Instituto informou ainda que entre 1º de janeiro e 30 de setembro foram mapeados 491 tiroteios em Salvador e na região metropolitana durante ações policiais que resultaram em 402 mortes e 79 feridos. O número de pessoas mortas é 17% maior que o registrado no Rio de Janeiro, que foram de 340 mortes ao longo do ano. É complicado. E o Renato vai trazer informações para a gente o que é essa metodologia do Fogo Cruzado.
Pois é, o Fogo Cruzado é um instituto que usa tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada. O laboratório de dados da instituição produz mais de 40 indicadores inéditos sobre a violência nas regiões metropolitanas do Rio, do Recife e de Salvador. Através de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado recebe e disponibiliza informações sobre tiroteios, checadas em tempo real, que estão no único banco de dados aberto sobre violência armada na América Latina e que pode ser acessado gratuitamente pela API do Instituto.
Então tá aí, né, gente, o que é o Instituto Fogo Cruzado. E também temos informações sobre portarias para reforçar o enfrentamento à violência, viu? Na Bahia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou hoje duas portarias para reforçar o enfrentamento à violência e o crescimento de organizações criminosas no Rio de Janeiro e na Bahia. As duas regiões enfrentam uma escalada de mortes violentas nas últimas semanas, incluindo o aumento das mortes em confrontos com a polícia. Para a Bahia, a portaria prevê 20 milhões em recursos federais adicionais a serem investidos na segurança pública do estado. Em setembro, foram 68 mortes na Bahia em confrontos com a polícia, incluindo 4 homens em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, na última sexta-feira, no caso aí no dia 29. Para o Rio de Janeiro, né? Para o Rio de Janeiro, o documento assinado pelo ministro, né, da Justiça, o Flávio Dino, autoriza aí a atuação da Força Nacional em apoio às equipes policiais. O estado enfrenta sucessivos quadros de crise na segurança pública nos últimos anos. No último fim de semana, houve toque de recolher e confronto em Anchieta, na zona norte da capital, né? Na zona norte do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que coisa. Então tá aí a situação da violência na Bahia, no Rio de Janeiro, se destacando, né? Infelizmente, claro que não gostaríamos que fosse assim, que a violência na Bahia estivesse dessa forma, né, gente? Não é brincadeira não, tá? É de chamar atenção, é uma triste realidade essa violência. E a gente sabe que na capital baiana, né, é bem pior. No interior, em algumas cidades, a situação é complicada, né? Mas em outras, nem tanto. Mas na capital baiana, é uma situação delicada, tá? A gente espera que essa violência seja controlada, né? E que acabe, obviamente. Mais alguma mensagem de ouvinte? Porque já são 12 horas e 58 minutinhos. Já vamos finalizar aí o Jornal do Meio-Dia.
A Cláudia do Telesópolis está pedindo boa tarde, que ela está ligada com a gente. O Fernando do Açougue colocou aqui: viva Bolsonaro, tinha que vender as refinarias de todo o Brasil.
Que coisa! Eita, que esses ouvintes, viu? Ai, Deus, o que mais, Renato?
Inclusive, o Itamar, ele até explicou aqui, olha, a nova pista da Avenida Soares Lopes para a Zona Sul.
Foi o que eu entendi mesmo, isso, viu? Então tá aí, ele que mandou um áudio, né, dando uma sugestão sobre a questão da iluminação e tal. Bem interessante esse comentário dele. Mais alguma coisa?
No momento, não. Só a Devaldo Pedreiro, que tá ligado aí no Jornal do Meio Dia, tá pedindo aquele alô para ele. Muito obrigado pela gostosa sintonia, tá bom, Adevaldo?
Adevaldo Pedreiro, um abraço, obrigada pela audiência. Posso ir para a última notícia? Bem, é sobre concurso público, né? As pessoas têm que aproveitar aí essa oportunidade. O país tem 53 mil vagas em 214 concursos com salários de até R$ 34 mil. Então, o Brasil tem mais de 53 mil vagas previstas para todos os níveis de escolaridade. Hoje foi divulgado, né? E ao menos 214 concursos com editais abertos. O maior salário é de R$ 34.812,19 e é para a Câmara dos Deputados. As vagas são para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. As inscrições se encerram na próxima quarta-feira, dia 4, agora, tá, de outubro. Os candidatos interessados devem entrar no portal da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, para realizar a inscrição. O certame oferta 140 oportunidades de nível superior para analista legislativo em diversas especialidades. As taxas de inscrições são... Então, anota aí, viu? Essas taxas de inscrição para R$ 120 para consultor e de R$ 95 para os demais cargos. O segundo maior salário aí de concurso é o de R$ 32.228,68 centavos, que é para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Olha só que salário, hein? São 30 vagas para o cargo de defensor público de classe inicial, com inscrições de 25 de setembro, né? Começa o dia 25 de setembro, mês passado, e segue até o dia 31 de outubro. O valor para registro é de R$ 325,00. Nossa! A primeira etapa da prova está prevista para 10 de dezembro de 2023. E o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também está ofertando aí vagas. São 50 vagas para analista de ciência e tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 5.913,57, podendo chegar a R$ 12.634,13. Então, corre aí, que tem muitos concursos, tem concurso para a Polícia Militar do Pará, inclusive. Concorre para pesquisar aí as vagas. Tem concurso para o Tribunal de Justiça de Goiás, Polícia Civil de São Paulo, FNDE também. Então, tem muitas vagas aí, concursos abertos. Você, concurseiro de plantão, aproveite essa oportunidade, tá? Essa foi a nossa última notícia do Jornal do Meio Dia desta segunda-feira, pontualmente 1 PM. Vamos ter que encerrar aqui o programa. Claro, desejando a você, querido ouvinte, caro ouvinte, ótima tarde, tá? Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, são duas lojas, né? Supermoda e Amara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Deixa eu só mandar um alô aqui para um rapaz aí de carro, de aplicativo, que deixou Dona Rita aqui na Gabriela FM. Voltar para pegar Dona Rita, ela está te aguardando, Dona Rita do Salobrinho. Atenção, você que trouxe Dona Rita, não deixou o telefone, ela está aqui te aguardando, viu? Boa tarde, Renato, boa tarde a todos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luiz e mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.